Benvenuto, benvenuta alla tua settimana di ripasso. Guarda che stiamo finendo il nostro corso e durante questa settimana avrai la possibilità di rivedere i principali contenuti e aspetti visti durante le ultime unità. Allora, per questa lezione di oggi noi rivedremo e riprenderemo i punti principali riguardo il congiuntivo passato e alcuni usi anche del ci, questa particella famosissima in italiano. Dunque, cominciamo subito con la nostra prima frase che dice: può darsi che tu sia venuto solo per chiedermi scusa, ma non ci credo. Então, o que que essa frase quer dizer? Pode ser que você tenha vindo só para me pedir desculpas, mas eu não acredito. Sappiamo che il congiuntivo viene usato per parlare delle incertezze, no? Quando un'opinione non è certa, quando pensiamo qualcosa, quando crediamo qualcosa, usiamo di solito il congiuntivo in italiano. E in questa frase qua non sarebbe diverso perché abbiamo la prima struttura. Può darsi che. Questa struttura mi richiede l'uso del congiuntivo perché è una cosa che può darsi, non è certa al 100%, quindi dimostra un'incertezza e per questo utilizziamo il congiuntivo. Qua stiamo utilizzando il congiuntivo passato in questa struttura qua, sia venuto, perché c'è un riferimento al passato, quindi può darsi che tu sia venuto. Non sto parlando di qualcosa al presente necessariamente, ma sì, faccio un riferimento al passato. Per questo dobbiamo usare il congiuntivo passato, ok? Più che altro perché abbiamo può darsi che è un verbo al presente. Se abbiamo qualcosa che pensiamo al presente, possiamo avere due possibilità nell'usare il congiuntivo. Ossia, possiamo usare il congiuntivo passato o il congiuntivo presente. La differenza è che usiamo il congiuntivo presente quando esiste un rapporto, un collegamento con il presente. Se usiamo il congiuntivo passato, ovviamente che dimostreremo un rapporto al passato. Per questo qua in questa frase specificamente abbiamo il congiuntivo passato. Muito bem, então tudo isso para dizer que quando a gente usa o congiuntivo, a gente precisa entender se tem alguma relação com o presente, se tem alguma relação com o passado. Aqui a gente tem este può darsi, que este é uma estrutura ao presente, ok? Então pode ser que. Então isso já me demonstra uma incerteza, eu não tenho certeza de nada, então estou achando, é uma opinião. Então esse pode ser, por estar no presente, eu posso ter duas possibilidades, ou usar um conjuntivo presente, e aí eu estou falando sobre algo que eu acho no atual momento, que esteja acontecendo agora. Mas se eu quero fazer uma relação com algo que passou, por mais que tenha passado, sei lá, 5 minutos, mas já é considerado passado. Então, se eu quero fazer essa relação com o passado, eu já uso o conjuntivo passado, que é o que está acontecendo aqui. Então, pode ser que você tenha vindo só para me pedir desculpa, mas eu já não acredito. Então, este tenha vindo, a gente usa no italiano sia venuto, que vem do verbo venire, ok? Então, o verbo venire. A gente usa o verbo essere como auxiliar, né? Eu digo sono venuto, e por isso aqui a gente tem este sia venuto, ou sia venuta, aí depende, não é? Neste caso a gente tem a terminação masculina. E no fim da frase a gente tem ma non ci credo. Questo ci credo e questo ci fa riferimento al crederci, che è questo verbo crederci, credere in questo. Per questo appunto ci credo, io non credo in questa situazione, in questa cosa. Non credo che tu sia venuto solo per chiedermi scusa, quindi io non credo più in te, então, in questa cosa. Então esse ci, ele tá fazendo riferimento justamente àquela situação, naquilo. Então eu não acredito mais nisso. O que é diferente do ci que a gente tem nessa outra frase aqui, ó. Spero che ci abbiate pensato bene prima di prendere questa decisione. Então, ó, a gente tem a primeira coisa que a gente precisa analisar aqui, temos a estrutura do spero, opa, spero que vem de qual verbo? Do verbo esperare, que é esperança, né? Então, alguma coisa que não temos certeza. Conjuntivo é o grande modo das incertezas. Então, se você espera que alguma coisa aconteça, a gente usa conjuntivo. Então, aqui, ó, esperare. me dá essa ideia de que eu espero que alguma coisa aconteça, ou seja, de uma outra forma. Aqui o que é que eu espero? Que vocês tenham pensado muito bem antes de tomar essa decisão. Então, vocês já tomaram essa decisão e eu espero que antes de tomar vocês tenham pensado bem nisso. Então, veja que tem essa relação com o passado. Por isso, eu usei o ti abbiate pensato, que é o meu congiuntivo passato. Eu não posso dizer que te pense, então que você pense, porque vocês já pensaram sobre isso, eu espero que vocês tenham pensado, para tomar essa decisão. Então, não tem uma relação com o presente, mas sim com o passado. Então, ó, ti abbiate pensato. Bene, vem do verbo pensarti, e esse ti é pensar naquilo, ok? Então, pensarti, pensare a questo. Então, veja que ele é um pouco diferente do ti que a gente viu no crederti, mas a linha de raciocínio que está por trás é muito semelhante, não é? Então, no crederti, crederti in questo. Então, ele acompanha esse significado do credere. E aqui a gente tem o pensarti. O ti acompanha esse significado do pensare e me indica pensar naquilo, naquela coisa. Então, pensarti, pensare a questo. Na nossa próxima frase, a gente tem o seguinte: loro, no? Fa riferimento a loro. Penso che Lina e Diana siano arrivate in ritardo in stazione e abbiano perso il treno. Então, eu tenho duas coisas que eu tô achando aí que tem acontecido. Então, também tem relação com o passado. Então, ó, penso que já é uma estrutura que vai me pedir um conjuntivo. Isso a gente já sabe. Então, penso que. O que é que eu penso? A coisa pensada por mim tem relação com o presente ou tem relação com o passado? Se tem relação com o presente, a gente usa um conjuntivo presente. Se a gente tem uma relação com o passado, a gente usa um conjuntivo passato. Então, vou te dar um outro exemplo aqui, só para você entender um pouquinho essa diferença aí temporal, como eu tô comentando, né? Quando a gente pensa alguma coisa, se tem a relação com o presente, a gente usa conjuntivo presente. Se tem alguma relação com o passado, conjuntivo passato. Então, por exemplo, se eu digo: penso que Lina lavori per Corani, que é uma empresa italiana, eu tô dizendo que eu acho que a Lina trabalhe para essa empresa, não é? Então eu acho que ela trabalhe. Então eu estou falando sobre uma relação agora, né? Então nesse momento eu acho que ela trabalha. Então é o que ela faz nesse momento. Eu estou achando que ela trabalha para esse lugar. Mas se eu quero dizer que eu acho que a Lina tenha trabalhado para essa empresa, aí já não tem mais uma relação com o presente. Eu acho que ela trabalhou, na verdade, né? Então já foi uma coisa passada. Então por isso eu não posso usar mais o conjuntivo presente, mas sim o passado. Então, penso que Lina, a mesma frase, abbia lavorato per Corani. Então eu acho que a Lina tenha trabalhado para Corani. Então veja como tem essa diferença temporal. O mesmo achismo, vamos dizer assim, está no presente. Penso que. Então é uma coisa que eu penso agora. Só que essa coisa pensada pode ter relação com o presente, e aí, lavori per, mas pode ter uma relação com o passado, abbia lavorato. Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui na nossa frase. Penso que Lina e Diana siano arrivate in ritardo. Então eu acho que elas tenham chegado atrasadas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que aconteceu isso. Então veja que o meu primeiro conjuntivo está aqui no siano arrivate, que é o meu conjuntivo passato, no? Penso che Lina e Diana loro siano arrivate. Então siano, perché è o essere, non è? No congiuntivo presente che si legò al participio passato del verbo principale, che è arrivare. E il participio passato si trova al plurale femminile, arrivate, ok? Perché sono Lina e Diana, sono loro due, ok? Per questo siano arrivate, tenham chegado. Il nostro secondo congiuntivo in questa frase, sempre congiuntivo passato, perché parlo del passato, no? Un pensiero mio, qualcosa che penso, un'opinione, ma che riguarda il passato. Dunque, il secondo congiuntivo è abbiano perso. Então, penso che Lina e Diana abbiano perso il treno, siano arrivati in ritardo e abbiano perso il treno. Então, são duas coisas que eu acho que têm relação com o passado. Então, eu acho que elas tenham chegado atrasadas no, na estação e também que elas tenham perdido o trem. Benissimo, la prossima frase dice: Non ci dispiace affatto che nessuno sia venuto alla festa. Non ci siamo rimasti male. Então, aqui a gente tem usos di ci também para retomar, não é? E também o congiuntivo passato. Então, olha só, o que eu estou dizendo? Non ci dispiace, non ci dispiace, que vem do verbo dispiacere, não é? che è il contrario del verbo piacere. Então, qualcosa dispiace a qualcuno. Esse a qualcuno está sendo expresso por este ti ali, que agora sim tem referência direta com a pessoa nós. Então, a noi não dispiace. Então, para a gente não foi algo que incomodou, a gente não nem ligou para isso. Então, non ci dispiace affatto. Então, a gente não liga para isso. O que a gente não liga? Che nessuno sia venuto. Então, non ci dispiace affatto. Então, retomando essa palavrinha aqui, que eu gosto bastante, que significa per niente. Então, que é uma coisa que realmente você nem ligou. Então, non mi dispiace affatto. Então, eu não ligo, realmente, eu não ligo para isso. Que neste caso é a gente, não é? Então, non ci dispiace affatto che nessuno sia venuto. Então, nessuno seria ninguém, não é? Então, funciona aí como se fosse uma terceira pessoa. Então, que ninguém tenha vindo. Então, sia venuto. Ok? Então, que ninguém tenha vindo. Sia venuto. Vem de qual verbo? Venire, não é? Então, que ninguém tenha vindo. Alla festa. Non ci siamo rimasti male. Então, este non ci siamo. Opa! Rimasti male. Vem de qual verbo? Do rimanerci male. Que é você ficar mal com alguma coisa. Então, este ci riprende questa situazione con cui io ci rimarrei male. Então, retoma essa situação com a qual eu me sentiria desconfortável, me faria ficar mal, meio para baixo. Então, rimanerci male com qualcosa, ok? Com questa situazione. Então, aqui, non ci siamo rimasti male, esse ci retoma justamente a situação de que ninguém tenha vindo à nossa festa. Então, eu nem liguei para isso e tá tudo certo. Perfeito. Allora, andiamo avanti, vediamo la nostra prossima frase, che dice: Spero che non ci siate cascati di nuovo. Então, ó, eu espero que. Então, já me indica aí que eu vou precisar usar um conjuntivo. Então, espero que. Spero che vem de qual verbo? Do verbo sperare, a gente já sabe disso, né? Então, espero che alguma coisa aconteça ou não aconteça. Aqui eu espero que vocês não tenham caído nessa de novo. E este cair nessa é do verbo cascarci, ok? Que a gente tem ali a estrutura com o conjuntivo passato dessa estrutura aqui do cascarci, que é ci siate cascati, ok? Então, veja, cascarci, aquele ti tá me indicando cair nessa, tá? Cascare é também cair, tá? Sou trupicar também, a gente fala, sabe? Então, o verbo cascare, ele significa cair, não é? Pode ser tropeçar também, nesse sentido que você tá andando na calçada e tropeça, mas não cai, ou chega a cair. Então, esse verbo de tropeçar, de cair, aqui ele tá sendo usado mais no sentido mais figurado. Cascarte é cair nessa de novo. Então, não necessariamente você cair fisicamente, mas é um cair naquela situação novamente. Esse verbo é engraçado porque eu me lembro muito de uma amiga minha, que quando eu trabalhava na Amazon, a gente sempre andava juntas, eu e mais duas amigas, e tinha uma delas que sempre tropeçava. Sempre, sempre, sempre. Vira e mexe, ela tropeçava em qualquer lugar. E aí a minha outra amiga brincava e zoava ela, falando que Michela casca, mas não cade. Ou seja, ela tropica, mas ela não cai. E ela falava realmente isso, a gente dava muita risada. Que é justamente esse verbo aqui. Mas mais uma vez, aqui ele está no sentido figurado. Então, cair nessa. Então, espero que non ci siate cascati. Então, veja, cascarti vai me pedir o auxiliar essere, ok? Ci sono cascata, por exemplo, eu diria no passado próximo. Eu caí nessa. Então, aqui, por ter o conjuntivo presente, a gente precisa colocar no siate, porque tem relação com voi. Então, eu espero que vocês não tenham caído. E por isso precisamos do siate, que é o conjuntivo presente do verbo essere. Agora, olha para essa outra frase aqui, como a gente tem um outro uso de ti. Credo che abbiano mollato perché non ce la facevano più. Então, eu acho, eu acredito que eles tenham desistido porque eles já não aguentavam mais. Então, aqui a gente tem até uma expressão idiomática, não é? Credo che. Essa estrutura me pede conjuntivo e a gente já sabe disso. Então, eu acredito que. E aí, o que é que eu acredito? Tem relação com o presente, tem relação com o passado? Aqui, nesse caso, tem relação com o passado, né? Por isso, abbiano mollato, ok? Que vem do verbo mollare, que é desistir. O mollare me pede avere como auxiliar, não é? Então, por isso, abbiano mollato. E este abbiano tá no avere presente congiuntivo referente a loro, que loro abbiano. Por isso, abbiano mollato, para indicar que eles tenham desistido. E agora esse ti que tá ali, perché non ce la facevano più? Ah, cara, não é um ti, é um che. Mas é um ti, sim, que ele tá escondido aí. Porque ele virou e por conta daquele lá que tá depois. Por que que tem aquele lá? Porque a estrutura idiomática deste uso de ti, essa construção verbal com o ti, é do verbo farcela. E aqui ele está no imperfeito, ok? Então, o farcela, que é conseguir alguma coisa, obter sucesso em alguma coisa, ou aguentar também, como aqui nesse caso, eles não aguentavam mais, então farcela é conseguir aguentar. Aqui eles não conseguiram aguentar, por isso non ce la facevano. Então, o ce e o la vem para frente, não é? Ce la. E aí, o fare vem conjugado no tempo e na pessoa que for o caso. Então, aqui, non ce la facevano, sono loro che non ce la facevano più. Então, eles não aguentavam mais. Por isso que às vezes a gente fala, ah, non ce la faccio più. Então, eu não aguento mais. Non ce la faccio più. La nostra prossima frase dice: dubito che abbiate avuto il tempo di vedere tutte le puntate della prima stagione di Suburra. Então, ó, esse seriado aí muito interessante que fala sobre a Itália, não é? Disponível, se não me engano, tem na Netflix. Não sei se você já assistiu. Se você já assistiu, comenta aqui pra mim o que que você achou dessa série. Olha só, a frase tá dizendo dubito che. Então já me indica aí claramente que eu tenho dúvidas sobre alguma coisa. E aí não resta mais incertezas com relação ao modo, não é? Então por isso a gente precisa usar o congiuntivo. Per questo, allora, dubito che vem do verbo dubitare. Que é duvidar, não é? Então, duvido che. Io dubito che. Dubito che abbiate avuto. Então, abbiate avuto é a relação com o passado, não é? Então, eu duvido que vocês tenham tido tempo. Então, agora eu não estou falando sobre algo no presente. Eu duvido que vocês tenham tempo. Eu não estou falando isso. Estou dizendo, eu duvido que vocês tenham tido. Por isso, abbiate avuto. Então, aqui claramente é o avere com ele mesmo, não é? Então, que é ter tempo. Então, abbiate, que é o avere, conjugado aí para voi, ok? No congiuntivo presente, mais o participio passado dele mesmo, que é avuto. Portanto, duvido que vocês tenham tido tempo do quê? Di vedere, di ver, não é? De assistir tutte le puntate. Então, todos os episódios. Una puntata é um episódio. Due puntate, dois episódios e por aí afora. Então, tutte le puntate, então todos os episódios da primeira temporada, não é? Então, della prima stagione. Se a gente for traduzir stagione, a gente entende também como estação, não é? Então, le stagioni d'Italia. Então, são as estações da Itália, né? Verão, inverno, por aí afora. Mas aqui ela também pode assumir esse caráter de temporada, ok? Então, como se fosse a estação daquela série, não é? Então, a primeira estação, né? Seria, a gente traduz como a primeira temporada. Perfeito, andiamo avanti, allora, vediamo la nostra seconda frase, che dice: Dicono che lo abbia tradito, ma sarà vero? Então, dizem che o tenha traído, ma sarà verdade? Dicono che viene dal verbo dire, no? Dicono che già mi dimostra un'incertezza, perché io non ho la certezza. Dicono. Então, estão dizendo, não é? Eu não tenho certeza de nada. Dizem as más línguas que ela o traiu, que ele o traiu. Então, uma terceira pessoa traiu alguém aí. Mas será que é verdade? Então, repara a estrutura lo abbia tradito. Então, este abbia tradito vem do verbo tradire, ok? Che è trair. Aquele lo ali está retomando o quê? A posição do verbo tradire. Qualcuno tradisce qualcuno. E esse qualcuno é uma posizione di terza persona. Per questo lo riprende una terza persona, probabilmente un lui, no? Perché lo è un pronome diretto che riprende qualcosa al singolare maschile. Dunque, è un lui qua, perché lo abbia tradito. Dunque, questo abbia tradito, sto parlando anche di una terza persona. Dicono, per esempio, che Lucia abbia tradito Antonio, per esempio. Então, dizem che a Lucia traiu o Antonio, por exemplo, só para colocar, dar nomes aos bois, não é? Porque este lo está justamente retomando este lui, ok? Então, dizem que o tenha traído. Então, quem tenha traído? Então, uma terceira pessoa também. Então, por exemplo, pode ser a Lucia que traiu aí o Antônio. E aí estão dizendo que ela o tenha traído. Benissimo, e allora la nostra ultima frase della lezione è: Spero che loro abbiano risposto alla mail. Altrimenti, che faccio? Então, spero che já me indica a presença de congiuntivo, não é? Então, spero che. Vem do nosso verbo querido sperare, não é? Tu já sabe disso também. Então, spero che já me indica esse congiuntivo e aí basta escolher se é uma coisa com relação ao passado ou com relação ao presente. Aqui é com relação ao passado, não é? Então, espero que eles tenham respondido ao e-mail. Se eles tenham respondido, eu preciso expressar com o congiuntivo passato. Então, abbiano risposto. Vindo, obviamente, do verbo rispondere, que é responder, não é? Então, risposto é o meu participio passato del verbo rispondere. Abbiano, congiuntivo presente dell'ausiliare avere, perché rispondere richiede l'ausiliare avere, perché tanto dico ho risposto nel passato prossimo, no? E per questo qua manteniamo l'ausiliare e usiamo abbiano risposto. E per ultimo abbiamo questa parolina qua che è molto usata e molto interessante in italiano, perché in portoghese vuol dire caso contrario, não é? Então, caso contrario, chi è che eu faço? Provavelmente é uma informação muito importante que eu mandei por e-mail. Eu tô esperando que eles tenham respondido, porque se eles não tiverem respondido, eu não sei mais o que fazer. Então, altrimenti, che faccio? Lembre-se que o faccio, né? Che faccio pode ter esse sentido aí de um futuro breve, não é? Porque a gente usa muito no italiano verbos no presente para falar desse futuro breve, né? Então, pode ser tanto o que eu faço ou o que eu vou fazer com relação a isso, né? Então, quais serão os meus próximos passos? O que é que eu faço? O que eu vou fazer? Molto bene! Per questa lezione è tutto, l'abbiamo finita. Ti ricordo che il prossimo topico, no? Saranno gli esercizi per praticare un po' queste informazioni qua che abbiamo ripreso. Quindi ci vediamo prestissimo nelle prossime lezioni di Ripasso. Ciao!